Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha.
Boa tarde, Carol.
O goleiro Bruno Souza, que foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da sua ex-namorada Elisa Samúdio, foi solto na última semana com direito de aguardar o julgamento em liberdade. A prisão do goleiro era preventiva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, decidiu conceder a liminar de soltura. Hoje, o goleiro, segundo o site do Globo Esporte, fechou o contrato de 2 anos com Boa Sorte, time mineiro de Varginha, que subiu para a Série C em 2016 e que disputará a segundona do Brasileirão nessa temporada. E no panorama de hoje, você confere também. Uma entrevista com os alunos Guilherme Guidetti e Rafael Costa sobre seu projeto de conclusão de curso.
Uma matéria especial sobre o Dia Internacional da Mulher.
O saque do FGTS em todo o país.
Garoto de 13 anos morre no restaurante Habib's e, segundo laudo, por infarto causado por lança-perfume.
PIB cai em 2016, comprovando maior recessão da história do Brasil.
A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte.
Fapcom.
E hoje recebemos aqui no Panorama os alunos Guilherme Guidetti e Rafael Costa para falar sobre o projeto final do curso deles, de conclusão de curso deles. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gui.
Boa tarde.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tranquilo.
Conta um pouquinho pra gente o que é o projeto de vocês.
Vixe, vamos lá. O nosso projeto é sobre um programa de rádio da Rádio Nacional da Amazônia, que é do Grupo EBC, do Governo Federal. E é um programa chamado Ponto de Encontro, que é basicamente um programa de recados. E aí temos os mais variados tipos de recados. Desde o fulano que me mandou um e-mail para relembrar ao pai que o remédio está em cima da cômoda, que ele tem que tomar 2 horas da tarde. Desse tipo. Aviso de viagem, alguém que manda poemas, pessoas mandam cards, pessoas mandam telefone, pessoas que fazem pedido de casamento e tudo mais. Tem todo tipo de recado. E aí, nosso TCC é um documentário, será o produto final, que vai analisar essa relação do ouvinte com a rádio e como que essa rádio interfere no meio ali em que eles vivem, porque é uma rádio feita. É um programa feito para a região amazônica, só que é um programa que acabou pegando todo o país. Porque é transmitido pela internet, por ondas curtas, pela rádio.
A rádio tem 30 anos, esse programa, mais de 30 anos no ar. Uhum. E as pessoas que moravam aqui no Sudeste, no Sul, eles migraram para a Amazônia para questão do garimpo, questão de procurar novas formas de vida, né?
Sim.
E acabaram que as pessoas que ficavam no Sul, no Sudeste, elas queriam saber informações das famílias lá. Uhum. Então, a partir dessa busca por recados de quem morava lá e não tinha telefone, não tinha nada, foi criado esse programa Ponto de Encontro, e começava a passar esses recados de quem estava na Amazônia e de quem estava no Sul para eles também.
Para você ter uma noção, no ano passado a gente visitou o programa, visitou a rádio, né? E acompanhamos o programa ao vivo. E no dia que a gente foi lá aconteceu uma coisa muito interessante. Um telefonema, um rapaz que mora no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Santa Vitória do Palmar, que fica coisa de 20 minutos do Uruguai, bem no sul do Brasil mesmo. Uhum. Ele ligou para lá para conversar, bater papo com a apresentadora, normal. E aí, enquanto ele estava ligando, ele recebeu em um outro celular uma ligação de uma outra ouvinte que tinha o número dele e queria falar com a Sula, que é a apresentadora, não estava conseguindo. E quando ouviu que esse ouvinte do Sul conseguiu falar com a apresentadora, ligou para ele para tentar falar com a Sula. O detalhe é que essa pessoa que ligou pro o ouvinte do Sul mora no Mato Grosso, em Cáceres, uma cidade vizinha da Bolívia. Então você vê aí...
Nossa, o Brasil inteiro.
O Brasil inteiro.
Fora do Brasil.
Fora do Brasil, quase. É, também tem casos de fora do Brasil. Pessoal que manda e-mail e tal, da Austrália.
Enfim, e como que vocês descobriram?
Acabou sendo por acaso que em 2014 a Fapcom promoveu uma visita técnica à capital, Brasília, conheceu o Congresso, os pontos turísticos, né, e a história de Brasília. E por um acaso nós acabamos tendo a oportunidade de conhecer a sede da EBC lá em Brasília. Né, que estávamos passando, que nós estávamos tomando café no shopping que tem em cima da EBC, e a guia acabou oferecendo para a gente conhecer a emissora, e nós acabamos entrando lá e vendo toda a parte da televisão, da rádio nacional, que ali é um grupo de rádios, né, a Nacional da Amazônia, do Alto Solimões, a Nacional da região norte do Brasil, além da Amazônia. E por acaso passamos no momento que acontecia o ponto de encontro. Aí a guia acabou explicando como é que funcionava a moça da televisão, e nós ficamos impressionados que, para muita gente, pelo menos no nosso caso, ninguém, que a gente vive aqui em São Paulo, aqui na região, a gente não acredita que, não acreditava pelo menos, né, que as pessoas ainda utilizavam o rádio para mandar recado, para avisar que para a mãe que ia chegar segunda-feira lá na casa dela, por exemplo.
Em outras palavras, o que a gente faz pelo WhatsApp, pelo Facebook e tudo mais, eles usam rádio, usam cartas que mandam pro programa e tal.
Parecia que era uma coisa que não existia mais, né?
Parecia que não existia, e a gente ficou tão impressionado que quando a gente falava, as pessoas também não acreditavam, e a gente resolveu fazer isso como TCC para justamente mostrar que isso existe, que o rádio ainda tem uma utilidade no Brasil, que o Brasil é um país tão grande, né, de tantas diferenças. Sim. E tudo mais, e apresentar essa realidade, esse tipo de comunicação que ainda existe no Brasil e pode ser que exista por muito tempo.
Por muito tempo. E como que começou as filmagens? Vocês já estão filmando? O que vocês já filmaram?
Já estão perto de terminar, não esperamos, né? Primeiro a parte de filmagem, né?
Tomara.
O tempo tá passando. Bom, você quer falar essa parte, Kiko?
Pode ser. A gente foi pra Brasília no ano passado, né? Fomos de carro, foram 13 horas pra ir, 13 horas pra voltar.
Nossa. Né? Gravaram tudo isso?
Gravamos, temos algum... Não, às 13 horas.
Tem bastante imagem deles dormindo, dá uma coisa boa.
Tem bastante imagem. Recentemente, foi em...
29 de janeiro.
Foi no final de janeiro, começo de fevereiro, fomos para Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Pau dos Ferros, interior do Rio Grande do Norte, para gravar com um ouvinte, que é o Gambiar, que nos recebeu super bem, um cara super legal. E é um ouvinte muito interessante do programa, porque ele tem um papel ali meio que de cupido até. Às vezes ele anota o telefone de todo mundo, ele conversa com todo mundo. E aí se ele vê que tem uma mulher procurando alguém e um cara procurando alguém, ele junta os dois pra conversar. É uma coisa assim incrível.
Cupido.
Ele conheceu a esposa dele através da rádio também.
Também.
De outro programa. Ele gostou da voz da esposa dele, anotou o telefone, que não era esposa ainda.
A esposa primeiramente entrou em contato com a rádio pra falar do Gambiarra.
Isso, aí ele gostou da voz dela, se apaixonou pela voz da esposa e foi até a cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Ele morava no Tocantins, né, pelo que ele falou.
Ele é um cara bem viajado. Ele
dizia que estava no Tocantins naquele tempo e foi para Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, para conhecer a Vera, né, que agora é a esposa dele. E estão lá já fazem 10 anos, pelo que ele disse.
Acho que mais, 14, se eu não me engano.
14.
E agora temos uma viagem marcada pro Pará, dia 24 agora de março. Vamos para São Félix do Xingu. Mais uma aventura aí pra gravações e vamos vendo aí o que vai acontecer.
E você já sabe qual é a história de lá?
A gente tem um contato com o ouvinte, a gente tá tentando entrar em contato com ela de novo pra confirmar. Só que mesmo que a gente não consiga um ouvinte lá, São Félix do Xingu é uma cidade meio...
É um reduto de ouvintes, vamos dizer assim, né?
Assim, a gente sempre pergunta...
O lugar que tem mais ouvinte.
É, o lugar que tem mais ouvinte, falam que bastante gente participa de lá. Então... Na pior das hipóteses, nós vamos lá pra mostrar
a cidade
que vai ser ouvinte, e com certeza acharemos alguém por lá. Mas a gente tem dois ou três contatos, a gente vai acabar arranjando um.
Que ela fica ali do meio, do centro pro sul do Pará. É. Né? Nós vamos...
É um local de difícil até acesso, a logística não é muito fácil. A gente vai pra um aeroporto lá em Carajás, é o aeroporto de Paruapebas, é o nome. E vamos pegar um carro, 6 horas de viagem, a estrada, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Tem muita estrada no norte que tá sofrendo com as chuvas e tudo mais. Então a gente tá meio assim ainda com a viagem, mas vamos que vamos.
Esperamos que esteja.
Essa vai ser a última?
A nossa intenção era também conhecer a ouvinte do Mato Grosso, né? Mas pela condição financeira, que
não tá fácil pra ninguém.
Ainda não foi possível, né, acumular o valor necessário, nós vamos para a cidade do Pará, e vamos em Campinas também, que é uma viagem mais perto, né, em relação às últimas, né? Vamos para Campinas.
Eu vou até a pé, se for o caso. Aqui.
É, então. Vamos para Campinas para poder conversar com o Adalberto, né?
Isso, Adalberto.
O Adalberto, que é o nosso outro contato, que ele participa com o programa mais por e-mail. Uhum. Né, que tem gente que ouve pela TV digital, né, que tem lá a parabólica, o pessoal ouve, tem gente que escuta pelo rádio em ondas curtas, não é nem AM nem FM, né, ondas curtas,
ondas
que é
curtas,
a frequência.
Sistema.
Tem gente que acompanha pela internet, tem aplicativo, tem tudo.
Que loucura, né? E não é só vocês, né, no grupo.
Não.
Quem mais tá aí no grupo? Conta pra gente.
Tem a... Bom, eu sou o único de jornalismo.
Sim.
E aí, junto de rádio e TV com o Rafa, tem o Matheus e a Jamile, Matheus Lemos e Jamile Nonato. E, bom, eles estão juntos também batalhando para ter dinheiro também para ir em todas as viagens e tal. A gente chegou até a discutir num certo momento se valeria a pena metade ir numa viagem, metade na outra, dividir a equipe. Uhum. Mas estamos fazendo de tudo para ir todo mundo em todas as viagens.
Todo mundo viver mesmo, né?
Isso.
Documentar
você falar
tudo.
Que com o grupo inteiro, a parte da produção ela flui mais. Porque cada um ali tem uma função importante dentro da hora da gravação, da produção. Então é importante que estejam todos juntos. Se será possível sempre, não sabemos.
E a experiência
mas é a
também, né? A experiência que nós estamos tendo oportunidade de viver é incrível. Porque para nós que vivemos aqui, tivemos um leve problema de crise hídrica aqui, né? Um ano e meio sofremos. Na cidade do Rio Grande do Norte, fazia 7 anos que não chovia forte lá. No caso,
Caraca. As
cisternas, né? Os açudes, né? Que eles chamam lá, tudo seco.
É um açude lá que é uma... A gente tem até essa imagem também gravada, que é tipo cortar o coração, assim. Você percebe que em alguns locais tem um mínimo resquício de que teve água lá um dia. Mas o pessoal fala que aquilo ali era tudo cheio de água e por baixo tinha mais, como diria o Chaves também.
Parece uma realidade tão distante, né?
São pessoas... E as pessoas são muito, muito simples, mas também muito, muito boas, né? Muito acolhedoras, né?
Isso a gente foi muito bem recepcionado. Gambiarra, a gente não tem um A pra falar dele. Ele nos deu casa, nos deu comida, foi nosso guia turístico lá em Paltos Pelos. Foi um cara super atencioso.
Legal. E qual é a expectativa agora, no último semestre, pra entregar esse documentário maravilhoso que vocês estão fazendo?
Eu acho que vai ser maravilhoso mesmo.
Eu tenho certeza.
Eu tô muito animado. Tenho que dizer que agora que estamos começando no nosso semestre mesmo, né? Com o carnaval, com tudo, mas eu estou bem animado, bem empolgado. Né?
É uma mistura de empolgação, com um pouco de apreensão, não, a ansiedade e tudo mais. Preocupação em fazer disso um bom trabalho e conseguir passar a mensagem que a gente quer passar. É um mix ali de coisas, mas como tudo nessa vida a gente tá encarando, né?
Ai, que bom, meninos. Isso. Bom, obrigada pela participação.
Nossa,
de vocês.
Obrigada.
Boa sorte no trabalho.
Obrigado. Obrigado pra você também.
E pra mim também, né?
Você também tá nessa fase.
Bom, só uma correção antes da gente entrar pro intervalo. O nome do time que o goleiro Bruno fechou é Boa Esporte. Intervalo e já voltamos. Fapcom, o som da comunicação. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação.
Começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800 709 8707. Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama.
A voz do ouvinte.
São 6h31 e essa semana perguntamos para você, ouvinte, a decisão do ministro Marco Aurélio de soltar o goleiro Bruno pode ser um retrocesso no que diz respeito à justiça e direitos da mulher?
A nossa ouvinte Natália Brito comentou: acredito que seja um retrocesso sim, pois se ele, que foi mentor do assassinato, está saindo impune desta forma, quer dizer que quando um homem não quiser pagar a pensão, não quiser reconhecer um filho ou algo do tipo, ele vai simplesmente se achar no direito de tirar a vida da mulher, já que nem a justiça pune tais casos. Obrigada, Natália, pela sua participação. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Fapcom.
Ontem, um fato abalou as páginas e o grupo da Fapcom no Facebook. Um conteúdo infeliz foi publicado nos últimos dias na página do time Média 8 Futebol Clube, brincando com o fato do goleiro Bruno ter sido solto após ter assassinado Elisa Samúdio. No grupo da Fapcom, meninas e alunos em geral criticaram firmemente o conteúdo publicado pelo time, gerando uma grande discussão entre os alunos da Fapcom. E por conta disso, o Panorama e a Rádio Fapcom abrem espaço para que as duas ligas deixem o seu posicionamento oficial. A Liga Masculina da Fapcom Champions League declarou: a comissão esportiva fapconiana repudia qualquer comportamento e atividade de cunho homofóbico, racista, machista por parte de qualquer um envolvido com as tais. Os integrantes dos times são inteiramente responsáveis por atos relacionados aos meios de comunicação utilizados para a postagem de assuntos relacionados a eventos esportivos na Fapcom. A CEF irá marcar uma reunião com todos os capitães dos times femininos e masculinos para debater o caso. A partir de hoje, qualquer time ligado à CEF e à Fapcom Champions League que tenha envolvimento com qualquer tipo de ato preconceituoso terá o caso estudado e correrá o risco de ser excluído das atividades relacionadas à CEF.
A Liga Feminina da Fapcom declarou: a Maria Chuteira vem por meio desta nota dizer que repudiamos o post publicado pelo time masculino Média 8 FC e repudiamos também qualquer pessoa que corrobore com as ideias machistas em que este foi fundamentado. Repudiamos também qualquer atitude que prejudique, que seja preconceituosa, discriminatória, machista, racista, homofóbica, misógina e ou sexista realizada por todo tipo de meio, seja ele acadêmico ou não. Feminicídio em hipótese alguma e em nenhuma circunstância deve ser motivo de piada. Os responsáveis pelo post e aqueles que acreditam nos ideais ali representados, como comunicólogos, como seres humanos e, acima de tudo, como homens, deveriam atentar-se a tudo que tal atitude representa e em qual contexto social e histórico estão inseridos. Eu não quero que precisem pensar na mãe, irmã, namorada para entenderem o que é respeitar. Eu quero que entendam que isso não só machuca diretamente nós, mulheres, mas fortalece o machismo, o feminicídio. Fazer piadas do gênero faz com que a violência contra a mulher soe normal. No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres, a quinta maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. Do total de feminicídios registrados em 2013, 33,2% dos homicídios eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Segundo Jasmine Gassman, representante da ONU Mulheres no Brasil, feminicídios são assassinatos cruéis e marcados por impossibilidade de defesa da vítima, tortura, mutilações e degradações do corpo e da memória. Hoje, mais uma vez, tivemos a certeza que somos só nós por nós, que os discursos, textos, posts de muitos daqueles que se dizem pró-feminismo são só discursos e estes não nos impedem de fazer parte de qualquer estatística supracitada, também não nos impede de passar pelo aborrecimento e constrangimento ocasionado pelos autores do post, que haja boa vontade e empatia por parte dos homens para pensar duas vezes antes de praticar atitudes machistas e misóginas, e também coragem e responsabilidade para responder os amigos que o fazem. Mas, principalmente, força às mulheres para superar essas e tantas outras barreiras e continuar conquistando os espaços que já deveriam ser seus por direito. A Maria Chuteira foi criada para enaltecer nós mulheres, interagir e incentivar não só o futebol feminino, mas toda essa união e luta diária. As organizadoras deste projeto esperam que os responsáveis pelas postagens, comentários e compartilhamentos sejam punidos dos eventos relacionados ao futebol.
Na última quarta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. A data especial, além de homenagear todas as mulheres do mundo, também deve ser lembrada como mais um dia de luta de direitos das mulheres que resistem diariamente ao machismo e ao preconceito em várias áreas da vida.
A história da data remete ao ano de 1917, quando um incêndio tomou conta de uma fábrica têxtil de Nova York e cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. O ocorrido marcou a trajetória da luta das mulheres por seus direitos, por igualdade e também contra a violência que enfrentamos diariamente.
A estudante de jornalismo da FAPCOM, Larissa Costa, comenta sobre a importância do dia 8 de março.
Todas aquelas mulheres morreram por uma causa maior e a gente não tem que esquecer que isso aconteceu e que foi trágico. E a gente tem que reconhecer que isso acontece hoje em dia, que todos os problemas causados pelo machismo acontecem. A gente vive isso todos os dias, mas a gente também tem que lembrar de toda a nossa força. Então, eu acho que vale a pena dedicar os parabéns nesse Dia das Mulheres.
Em São Paulo, ocorreram manifestações feministas e de movimentos sociais pela cidade toda. A principal reivindicação foi sobre o fim da violência contra as mulheres e muitas delas levaram escrito a frase, nenhuma a menos.
Houve também uma paralisação geral das mulheres em pelo menos 30 países do mundo, que teve como objetivo reforçar a importância do papel da mulher no mercado de trabalho. O feminicídio, infelizmente, só cresce em números e a mulher se torna cada vez mais abusada e humilhada na sociedade.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídios no Brasil é de 4,8 para 100 mil mulheres, sendo a quinta maior do mundo. No ano de 2015, o mapa da violência sobre homicídios entre o público feminino revelou que entre 2003 e 2013, os assassinatos de mulheres negras cresceu 54%.
Uma pesquisa da Datafolha apontou que no último ano, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. O número representa mais de 4 milhões de mulheres. A pesquisa também mostra que se forem contadas as agressões verbais, o índice das mulheres vítimas de algum tipo de agressão cresce para 29%, isso em 2016.
A aluna de jornalismo da FAPCOM, Jaqueline Oliveira, ressalta a importância do dia 8 de março como um dia de luta das mulheres.
Nós precisamos olhar para ela como uma forma de conscientização por toda a carga histórica que essa data carrega, principalmente de lutas, né? Principalmente de conquistas de direitos e de lutas que ainda estão em processo. Mulheres que ainda estão lutando para conquistar seus direitos, porque ainda existe, sim, muitos abusos, né? Abusos morais, abusos sexuais, né? Muitas mulheres ainda morrem por ser mulheres.
O desemprego também afeta mais as mulheres. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desocupação entre as mulheres acima dos 14 anos continua acima do índice geral que inclui os dois gêneros.
No último trimestre do ano passado, segundo o Instituto, o índice de desocupação geral no Brasil era de 12%, sendo que para os homens era de 10,7% e para as mulheres 13,8%. E quando estão empregadas, as mulheres também ganham menos que os homens, apesar de ocuparem os mesmos cargos em muitas empresas.
Apesar do dia sido tido instituído como uma comemoração, muitas mulheres não entendem como um dia se comemorar. quando muitas delas estão sofrendo agressões, sendo mortas e sendo que ainda há muito para conquistar. A aluna de rádio e TV, Pamela Aide, fala sobre sua opinião. Fala sua opinião sobre o dia 8 de março.
Não dá para comemorar uma data sabendo que neste exato momento tem várias mulheres sofrendo. Então a luta é constante e unidas somos muito mais fortes.
A luta das mulheres ainda tem um caminho longo a ser percorrido. Uma sociedade que discuta mais sobre os problemas que as mulheres enfrentam certamente será uma sociedade mais evoluída e justa.
Economia.
São 6h41. Hoje começaram os saques do FGTS de contas inativas em todo o Brasil. Filas quilométricas se formaram nas agências da Caixa Econômica Federal no país e muitos clientes relataram vários problemas.
Saques de valores abaixo do verificado nas consultas, problemas no cadastro, falta de cédulas em caixas e falhas na leitura do cartão foram alguns deles.
Só pela manhã, cerca de 300 mil pessoas já tinham sacado o benefício de 700 mil contas. O produto interno bruto caiu pelo segundo ano consecutivo em 2016, o que confirmou a maior recessão da história do Brasil, segundo o dado do IBGE.
A retração foi de 3,6% em relação a 2015, que foi de 3,8%.
Cidade.
O laudo da morte do jovem João Vitor Souza de Carvalho, de 13 anos, constatou que a morte do menino foi por infarto, uma parada cardiorrespiratória causada por uso de lança-perfume.
No último dia 26 de fevereiro, o menino estava no restaurante Habib's quando foi arrastado para fora do restaurante por funcionários que o jogaram na calçada.
Tempo e temperatura.
São 6h43. Esse fim de semana é de calor em São Paulo. No sábado, sol e aumento de nuvens de manhã. A chuva aparece à tarde e à noite o tempo fica aberto. A máxima é de 31 graus e a mínima de 21.
No domingo, a máxima é de 32 graus e a mínima de 20. O tempo é de sol com nuvens e não chove.
Fapcom.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Pico do Jaraguá.
Pela Cidade.
Localizado na região noroeste, o Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. Com cerca de 1.135 metros de altitude, proporciona ao visitante o mais incrível panorama da capital paulista. Além de ter sido palco de guerras entre índios e bandeirantes no passado, o local foi alvo de explorações devido à grande quantidade de ouro. Com o fim da mineração, passou a ser, segundo o missionário Daniel Kirer, um marco dos viajantes, pois era possível avistá-lo de qualquer lugar e calcular a distância para chegar na cidade de São Paulo. Em 1946, o Pico do Jaraguá foi transformado em ponto turístico. Poucos anos depois, em 1961, foi criado o Parque Estadual do Jaraguá, para que os visitantes tivessem acesso à parte histórica do local. Para quem gosta de aventuras e de natureza, o acesso ao topo pode ser feito de duas formas. Através de uma via asfaltada, a Estrada Turística do Jaraguá, que tem início no quilômetro 18 da rodovia Anhanguera. E para os mais dispostos, através da Trilha do Paisé, numa caminhada de cerca de 2 quilômetros. Lá no alto, há uma grande antena de televisão, pequenas lanchonetes e estacionamento para veículos, além, é claro, da melhor vista da cidade. Fora a Trilha do Paisé, existem as trilhas da Bica e do Silêncio, desenvolvidas e instaladas para passeios com grupos de terceira idade e portadores de necessidades especiais. O Pico do Jaraguá e Parque Estadual do Jaraguá ficam na rua Antônio Cardoso Nogueira, 539, no Jaraguá.
funciona todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde, sendo estendido até às 6 da tarde no horário de verão. Para mais informações, ligue 3945-4532. 3945-4532.
Pela cidade.
E o Pela Cidade é todas quinta-feira, às 6 da tarde, no site da, no site da Rádio Fapcom, fapcom.edu.br/radiofapcom.
Cultura.
A partir deste sábado, dia 11, a Unibis Cultural dá às crianças a chance de conhecer melhor o universo de Frida Kahlo. Sucesso de público ao redor do mundo, a exposição Frida e Eu conta a história da pintora mexicana sob a ótica do universo infantil, oferecendo ao público uma experiência interativa de relacionamento com a arte. Em cartaz até dia 30 de junho, a mostra é dividida em 6 eixos temáticos: Frida e o autorretrato, a família, a dor, a natureza, Diego e a cidade, e a cidade de Paris. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os ingressos custam entre R$12 e R$30 e devem ser adquiridos no site ingressorapido.com.br. Às segundas-feiras, a entrada é gratuita, sendo necessário reservar previamente os ingressos no unibiscultural.org.br.
Panorama fica por aqui, com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League.
Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom.
Falta de Quarta!
Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.